לי נשמת ארון בן שלמה. תמוזו זפור סימן דו דיפורים סדר סקי זה. Então vamos começar a falar um pouco sobre Purim, sobre as leis de Purim. Em primeiro lugar, agora que nós estamos no mês de Adar, Rabino mencionou semana passada no Shabbat, nós temos o que são chamadas Arba Parshiot, as quatro porções especiais. Isso significa que durante quatro Shabbatot desse mês, primeiro foi semana retrasada, segundo vai ser essa semana, a próxima e na outra. Tem quatro porções especiais que se lê a mais do que a leitura comum de toda a semana na Torá. A primeira delas é chamada Parashat Shkalim, que já foi lida há duas semanas atrás. Parashat Shkalim é lida no mês de Adar pelo seguinte motivo. Primeiro, o que vem a ser Parashat Shkalim? Parashat Shkalim é um trecho da Torá que fala sobre o meio shekel. Shekel é o nome de uma moeda. Na época do templo, quando chegava o mês de Adar, anunciavam que chegou a hora das pessoas colaborarem com o templo com meio shekel. Esse meio shekel servia tanto para fazer o censo do povo, porque, como nós sabemos, não se pode contar pessoas um a um, isso pode trazer um mau olhado sobre as pessoas. A forma de se contar a pessoa tem várias formas. No caso de um minyan, por exemplo, você quer saber se tem um minyan, você costuma falar alguma frase que tem 10 palavras. Se você conseguir uma palavra para cada pessoa, é sinal que tem minyan, não interessa se tem mais ou menos. Quer dizer, ou tem menos ou tem mais, não interessa agora qual o número exato de pessoas que tem. Ou uma forma de se fazer censo é contar objetos que cada um dá. Então cada um dá meio shekel, você conta quantas moedas tem, você vai saber automaticamente quantas pessoas tem. E o segundo motivo, que era o principal pelo qual se dava esse meio shekel, todos os meses, todos os dias, eram feitos sacrifícios no templo, de manhã e de tarde, um de manhã e um de tarde, que era chamado Korban Tamid, o Korban Constante. E esse sacrifício vinha do dinheiro do povo. Era um sacrifício comunitário. Da onde vinha esse dinheiro? Vinha do meio shekel que todo mundo participava no mês de Adar. E todo ano, quando chegava o mês de Nissan, no mês de Pesach, tinha que começar com um dinheiro novo. Tinha que ser dinheiro novo que acabou de chegar agora fresquinho. Então, por isso, no mês de Adar, no mês anterior, as pessoas eram convocadas a compartilhar e dar meio shekel para o templo. Então, por isso, quando começa o mês de Adar, nós lembramos isso falando sobre o meio shekel. E daqui a pouco vamos ver também que na véspera de Purim nós lembramos de novo do meio shekel. A segunda porção, que se Deus quiser vamos ler essa semana, é chamada Parashat Zachor. A porção de Zachor fala, lembra da guerra do povo de Amalek. Eles fizeram contra o nosso povo quando nós saímos do Egito. Foram os primeiros a ter a ousadia de vir batalhar contra um povo que estava no meio do deserto. E como o Haman era descendente desse povo, e justamente a Torá dá uma ordem, Deus ordena que Kimchezecha Amalek, apague a lembrança de Amalek, tem que matar todas as pessoas desse povo de Amalek. Portanto, como está chegando Purim, então nós lembramos, de novo, que nós ainda não cumprimos essa ordem divina de acabar com o povo de Amalek. É muito curioso que o povo de Amalek, nós tivemos oportunidades onde nós podíamos ter acabado com eles. Por exemplo, na época de Saul, na época do rei Saul, nós tivemos uma bela oportunidade de acabar com todos eles. E na hora, ficaram com pena. Matar eles, então mataram uma parte deixaram. Inclusive o chefe deixaram vivo um dia a mais, e nessa noite ele acabou ganhando um filho, e que dele saiu o Haman. E é muito curioso como nós temos uma ordem divina, de fato, de acabar com um povo, nós nunca conseguimos fazer isso. Até hoje nós estamos com dívida dessa mitzvah para Deus. Nós nunca conseguimos fazer. Depois disso tem a Parashat Pará. Parashat Pará é lida no outro Shabbat, que é o Shabbat que está logo próximo do mês de Nissan, próximo da entrada do mês de Nissan, onde nessa porção nós lemos sobre a famosa vaca vermelha, que era queimada e as cinzas eram misturadas com água de fonte, todas as regras e leis com uma série de detalhes, que era usada para purificar toda pessoa que estava impura de ter mexido em um falecido. Como está chegando o mês de Nissan e nós teríamos que fazer o Korban Pesach, comer o Korban Pesach, e o sacrifício de Pesach, para poder comer como qualquer outro sacrifício, a pessoa tem que estar pura. Então nós lembramos dessa porção, que era algo utilizado muito frequentemente ao lado do mês de Nissan, próximo do mês de Nissan, para as pessoas poderem comer do Korban Pesach. Inclusive, da mesma forma que eram jogadas águas, uma água com cinza que era aspergida sobre a pessoa, assim também na Haftarah da semana que vem, se Deus quiser, nós lemos Vezarati Aleihem Maim Teorim. Nós lemos na Haftarah que Deus jogue sobre nós as águas puras, ou seja, com a vinda de Mashiach, também é um motivo porque nós lemos Parashat Pará. Em seguida, na semana que entra o mês de Nissan, nós lemos Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh é quando a Torá ordena sobre o calendário judaico, que é conforme a lua. Quando se tiver a lua nova, todas as regras ligadas a isso, e também menciona sobre Pesach, por isso nós lemos isso logo antes da entrada do mês de Nissan. Na semana que vem, terça-feira, se Deus quiser, é Purim, e na segunda-feira é chamado Ta'anit Esther. Segunda-feira é um jejum diurno. Começa com o nascer do sol e termina com a saída das estrelas. Esse jejum do Ta'anit Esther, qual o motivo que tem esse Ta'anit Esther? A história de Purim, apesar de, infelizmente, às vezes, nós aprendemos no jardim de infância, os professores não querem assustar os alunos. Então, eles cortam uma parte da história de Purim. Vai assustar com guerra, não precisa disso. Então, normalmente, se costuma terminar a história que o Mordecai, desculpa, a Esther, o Haman e o Ahasverosh deram aquele banquete, a Esther acusou o Haman, enforcaram o Haman e tudo resolvido, viveram felizes para sempre. Na verdade, a história não terminou aqui. Ali, terminou uma pequena fase, mas ainda o pior estava por vir. Quando o Haman foi morto, o decreto que o Ahasverosh assinou, que pode matar todos os judeus no ano que vem, no dia 13 de Adar, que foi a data escolhida pelo Haman, estava de pé. Iam matar todos os judeus naquele dia. Mataram o Haman, tá bom, um a menos, mas e aí? O resto de todos os inimigos estavam por aí e iam matar o povo. Então, se nós pegarmos a Megillah, nós vamos ver que a história tem uma continuidade. O Mordecai e a Esther foram ainda reclamar com a Ahasverosh. Falaram, nós precisamos fazer alguma coisa, salvar o nosso povo. A Ahasverosh falou, tem um problema. Qualquer carta, qualquer lei que foi escrita e assinada pelo rei, não tem volta. Carimbou, acabou. Aqui assim é a lei aqui na Pérsia. Assinou, está assinado, não tem volta. Então, a Ahasverosh falou, olha, posso dar uma ideia para vocês. A única coisa que eu posso dizer é colocar uma lei sobre a lei. Porque anular a lei não tem como. Podemos agora montar uma nova lei que os judeus vão ter o direito de se defender dos inimigos. Isso eu posso fazer, assinem em meu nome e podem mandar para todos os países. E foi isso que foi feito. Logo, quando chegou no ano seguinte, dia 13 de Adar, eles estavam se preparando para uma longa batalha contra os inimigos que queriam atacar. Eles tinham o direito de se proteger, mas mesmo assim era uma batalha. E por isso, naquele dia, assim como todas as vezes o nosso povo, quando tem uma guerra, Deus nos livre, se faz um jejum no dia da guerra, para pedir para Deus e rezar para Deus, implorar para Deus que nós possamos vencer a guerra. E por isso, em lembrança a esse jejum que eles fizeram no dia 13 de Adar, quando eles estavam no dia da batalha, então nós também todos os anos, na véspera de Purim, que é dia 13 de Adar, nós fazemos também um jejum. E na verdade nesse dia de jejum, o jejum não é só para jejuar, jejum tem algo muito mais profundo do que isso. O fato de nós deixarmos de comer e beber durante o dia, nós temos mais tempo para refletir. E o dia de um jejum, assim como Yom Kippur, é um dia de reflexão, não é um dia para só estar de jejum e acabou. O jejum não faz nada, o jejum é um meio para que a pessoa possa refletir melhor e fazer tshuva e se arrepender do que ele faz. Também é muito curioso, consta nos livros, assim consta no Zohar, no livro da Kabbalah, na Megillah, Megillat Esther, algumas vezes consta Melech Achashverosh, o rei Achashverosh, e algumas vezes consta só Hamelech, o rei. Não está escrito que rei, o rei. Obviamente que lendo a Megillah você subentende de quem está falando, do rei Achashverosh. Mas explica a Kabbalah que todas as vezes está escrito só Melech, só rei, isso aplica-se também ao Malchosh el Olam, o rei do universo. Se você pegar a história de Purim, você vai ver que todos os lugares está escrito só Melech, só rei, se encaixa exatamente com algo que Deus estava naquele momento também fazendo. Seguindo essa lógica, nesse versículo que mencionamos agora há pouco, que uma lei que foi decretada não tem volta, também nesse versículo está escrito só Melech, não está escrito o rei Achashverosh. Uma carta que o rei assinou, ou seja, uma carta que Deus assinou naquele momento, também não tem volta. E assim, de fato, consta em livros místicos que várias tragédias que nós passamos até os dias de hoje, o nosso povo passou, são resquícios desse decreto que o Haman fez naquele momento, e Deus de fato deu uma certa aprovação para isso, e até os dias de hoje isso está vigorando. E por isso, todos os anos nós temos que fazer um jejum no dia 13 e implorar para Deus para que Ele de fato anule e não permita que essas tragédias se repitam. Então no dia, na segunda-feira, de manhã cedo, depois, durante a reza de Shacharit, nós falamos Lichot, perdão, pedimos perdão para Deus, e tem também aquela reza especial no meio da Amidade, Aneinu, que sempre que temos um jejum, nós falamos Aneinu, pedindo a Deus para que Ele nos atenda. Na véspera de Purim, à tarde, costuma-se dar uma moeda em lembrança a uma Hatzita Shekel que mencionamos ontem, antes. Já que durante o mês de Adar, era o mês de se dar esse meio shekel para o templo. Infelizmente, hoje em dia, nós não temos. Mesmo assim, como Purim é um dia que tem uma das mitzvot, é ajudar os pobres. E num jejum também se costuma dar mais tzedaká do que normalmente para justamente ter mais méritos nesse dia. Então, por isso, costuma-se à tarde, antes da reza de Minchá, se a pessoa não conseguiu antes, pode ser depois também, durante Purim, se costuma dar meio shekel para lembrança do meio shekel, nós damos isso de tzedaká para os pobres. Como se costuma fazer isso? Na porção que fala sobre o meio shekel, é mencionado 3 vezes meio shekel. Não vamos entrar agora no mérito da questão. De fato, na construção do tabernáculo teve 3 doações. De qualquer forma, em lembrança a isso, nós costumamos dar 3 moedas de meio shekel. Como funciona, então, para dar 3 moedas de meio shekel? Existem 2 opiniões como fazer, nós costumamos juntar as 2. Há uma opinião que diz que nós devemos dar uma moeda que seja o nome dela meio. Então, no nosso caso, aqui no Brasil, não dá para dar 50 centavos. 50 centavos não é meio real, é 50 centavos. Mas existem moedas por aí afora, como por exemplo nos Estados Unidos, ou em Israel mesmo, ou na França, que a moeda é chamada meio e o nome da moeda do país. Então essas moedas, se costuma dar 3 dessas moedas como tzedaká. Essa é uma opinião. Há uma outra opinião, para dar o valor dessa moeda. Então na época do templo, essa moeda era 9,6 gramas de prata, que hoje seria algo muito próximo de 2 dólares. Então, para dar 2 dólares vezes 3, 3 moedas, dá 6 dólares, seria, pelo câmbio de hoje, por volta de 13 reais. Se até por segurarem o dólar, vai ser por volta disso. que nós fazemos? Nós juntamos as duas coisas. Primeiro lugar, que nós moramos num país onde nós não temos no bolso moeda de meio dólar, assim, à vontade. Ou meio shekel, ou coisa parecida. Então, o que se costuma fazer? Costuma-se que na sinagoga, o gabai da sinagoga arruma 3 moedas de meio alguma coisa, alguma moeda, e as pessoas compram essas moedas, que estão numa bandeja no centro da sinagoga, compra a moeda, põe o dinheiro na bandeja, pega as moedas, levanta para ser sua, faz a aquisição, e em seguida você dá essas 3 moedas em lembrança às moedas que davam na época do templo. Como nós juntamos as duas coisas, as moedas que normalmente se costuma pegar para isto são as moedas de meio dólar. As moedas de meio dólar modernas são feitas de não sei exatamente que material, mas as moedas antigas de meio dólar eram feitas de prata pura. Então, por isso, se costuma, nas sinagogas aqui, por exemplo, o Salo providencia para a gente, ele tem 3 moedas de meio dólar de prata. Então, por um lado, ela é chamada de meio, por outro lado, ela tem o peso de 9,6 gramas de prata, até um pouco mais, se não me engano, e você pega essas moedas, você põe o dinheiro ali, de preferência esses 13 reais, se não for, também pode dar menos. Você compra essas 3 moedas e coloca de novo na bandeja, falando que você está querendo colocar isso em lembrança ao meio shekel que era dado na época do templo. Só para terminar, durante Purim, na reza, tanto na Amidá de Purim, como no Birkat Hamazon, depois de comer pão, nós costumamos acrescentar um trecho de Alla Nissim, já que é um dia especial onde um dos fatores importantes do dia é agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez para nós no passado e que Ele faz todos os dias conosco. Então, por isso, nós falamos desse trecho Alla Nissim, onde nós contamos toda a história bem resumidinha, o que, que aconteceu, o que, que queriam de nós e o que Deus fez milagrosamente para salvar o nosso povo. Esse Alla Nissim, no caso da Amidá, é dito logo depois do Modim. No caso do Birkat Hamazon, ele é dito antes de terminar a terceira bênção do Birkat Hamazon. Está isso, tudo isso no Sidur. Só acompanhar dentro que você vai ver que está lá. Uma pessoa que esqueceu de falar o Alla Nissim, não perdeu a reza dele, prossegue normalmente, não tem problema. Logicamente que deveria ter feito, mas se ele perdeu a Alla Nissim, ele não precisa voltar a Amidá por causa disso.